Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentar propõe debate sobre investimento na área social.
Verba para saldar dívida dos ferroviários pode ser incluída no orçamento.
Projeto garante solução para a falta de moradia.
O governo pode ganhar um novo instrumento para resolver o problema habitacional.
Trata-se do Fundo Nacional de Habitação, previsto em projeto de autoria popular em tramitação na Câmara há 12 anos. O deputado Ari Vanazzi, do PT Gaúcho, defende que a proposta seja votada até o final do ano.
Se comentar com a aprovação da matéria, o presidente eleito terá, juntamente com o Estatuto das Cidades, já aprovado, a estrutura jurídica necessária para a implantação de uma política de moradia voltada para a população de baixa renda.
Esse é um projeto importante e fundamental para o desenvolvimento das políticas nacionais de habitação, vinculado a isso, mas com o Estatuto da Cidade, que foi votado ano passado, né, que também deu uma conotação e uma dimensão diferenciada já às prefeituras, aos governos estaduais, para poder trabalhar melhor o parcelamento do solo nos seus estados, né, então vinculando aí ao IPTU progressivo, vinculando uma democratização das áreas urbanas, né, trazendo um debate popular sobre o papel da cidade no processo de desenvolvimento econômico.
Simão Cecim, do PPB do Rio de Janeiro, também está preocupado com o déficit habitacional na Baixada Fluminense, que chega a 100 mil moradias.
Simão Cecim salienta que o problema começou a partir da década de 60, quando a região sofreu uma explosão demográfica.
A gente entende que a ocupação desordenada da Baixada Fluminense foi uma consequência natural do empobrecimento da população no interior, que passou a buscar alternativa de sobrevivência, a começar pela busca de trabalho nas grandes cidades. E como a Baixada é uma espécie de apêndice da capital fluminense, a situação ali foi mais notada.
Simão Cecim afirmou que são necessários investimentos e programas do governo voltados para a população de baixa renda.
Deputados aprovam mais recursos para programas habitacionais.
Félix Mendonça, líder do PTB na Comissão Mista de Orçamento, anunciou a aprovação do projeto de lei que altera as ações dos programas Nosso Bairro e Morar Melhor, dirigidos a famílias de baixa renda.
O Morar Melhor, ele é a melhoria das condições habitacionais, de infraestrutura e saneamento básico. E o Nosso Bairro é a melhoria habitacional mesmo, setor habitacional, segmento das famílias, famílias que mais necessitam. Você sabe que a habitação é uma coisa importante para a melhoria de vida dessas populações que habitam tudo as periferias das cidades.
Félix Mendonça afirmou que o total de famílias atendidas passa de 20 mil para 41 mil em 2003. Os recursos para o Nosso Bairro, de 3 milhões e meio de reais, aumentam para 41 milhões de reais.
O Morar Melhor, que dispunha de 169 milhões de reais, terá um aumento de mais de 200 milhões. O deputado acrescentou que essas verbas beneficiam municípios da Bahia, inclusive Salvador e Itabuna.
Deputado propõe debate sobre investimento na área social.
Ayrton Dipp, do PDT Gaúcho, propõe a realização de um grande debate na Comissão de Orçamento para decidir se deverão ser destinados 30 bilhões de reais para pagamento de juros ou se parte destes recursos devem ser investidos na área social em 2003.
Segundo Ayrton Dipp, a questão do superávit primário deve ser amplamente discutida ainda no governo de Fernando Henrique, pois inviabiliza investimentos sociais e em infraestrutura.
Para Costa Ferreira, do PFL do Maranhão, a falta de uma política pública de distribuição das riquezas perpetua a miséria no país.
Costa Ferreira observa que, apesar de todo o potencial que o Brasil possui em diversos setores, a pobreza não diminuir.
Com a mesma preocupação, Eunício Oliveira, do PMDB, defende um novo modelo de desenvolvimento social para o Ceará, onde 53% da população vive com menos de R$ 76,00 de renda por mês e 35% estado de indigência.
Se você somar esses dois percentuais, 56% mais 35%, vai dar quase 90% da população do estado do Ceará, quase 90% dessa população, vive com a renda abaixo do salário mínimo. E aí, nós estamos incluindo aqueles que recebem um salário mínimo de aposentadoria do INSS ou recebem aposentadoria na questão da agricultura, a chamada aposentadoria agrícola dos velhinhos. Então, se você raciocinar que cerca de quase 90% da população do estado do Ceará sobrevive, porque ninguém vive com R$76, é preciso que tenha uma política diferente.
Eunício Oliveira afirmou que seu partido, embora derrotado nas eleições para governador, vai fiscalizar os gastos do próximo governo para que o Ceará saia dessa condição de miséria.
Crescêncio Pereira Júnior, do PFL Cearense, é contra a aprovação da medida provisória que anistia as dívidas do PIS e COFINS das empresas aéreas.
Para Crescêncio Pereira, a medida não tem sentido, pois se o governo alega que a Previdência está deficitária, não pode abrir mão da arrecadação de contribuições sociais.
Deputado quer incluir solução para ferroviários no orçamento.
Carlos Santana, do PT do Rio de Janeiro, quer dar uma solução definitiva para a dívida da rede ferroviária federal com os aposentados e pensionistas no orçamento da União.
Para saldar o débito que chega a 4 bilhões de reais, Carlos Santana está discutindo com o presidente e o relator da Comissão Mista de Orçamento para garantir a alocação de recursos do Ministério dos Transportes para iniciar a negociação.
Já tive com o Aleluia, discutindo com ele, estou convocando as nossas associações de aposentados ferroviários e os sindicatos para virem para Brasília o mais rápido possível, para nós termos essa reivindicação no orçamento para 2003, para começar a pagar o atrasado dos aposentados ferroviários e pensionistas no Brasil todo.
Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirma que já se percebe a existência no Congresso de uma oposição forte a Lula, como se ele já fosse presidente da República.
O deputado defendeu o salário mínimo de R$ 250,00, mas lembrou que não cabe à Comissão de Orçamento a deliberação sobre o benefício.
Paim ainda lembrou que Lula defende que os recursos da Previdência sejam destinados ao órgão e que a gestão deve ser feita pelo empregador, empregado, aposentado e o Poder Executivo.
Homenagem.
A Câmara realizou sessão solene em homenagem ao Dia da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero no dia 31 de outubro de 1517, quando ele se rebelou contra os dogmas da Igreja Católica.
Em nome do presidente Écio Neves, o deputado Severino Cavalcante, do PPB de Pernambuco, reconheceu a importância do fato histórico e afirmou que os efeitos da reforma repercutem até hoje.
Severino Cavalcante também salientou a influência de Lutero sobre Calvino e a disseminação dos novos pensamentos através da Europa.
Autor do requerimento da sessão, Lincoln Portela, do PSL de Minas Gerais, denunciou que, lamentavelmente, ainda há setores da sociedade que discriminam os evangélicos.
Lincoln Portela enalteceu a luta de Lutero, que desafiou o sistema eclesiástico do seu tempo e garantiu que a reforma protestante feita há 485 anos ainda continua na nação brasileira.
Gilmar Machado, do PT, também registrou a data, destacando que a reforma protestante representa uma ruptura nas relações religiosas, econômicas, institucionais e sociais.
O deputado mineiro recorda que o protestantismo que chegou ao Brasil com os imigrantes europeus definiu o fim da Idade Média e o início do mundo moderno.
Gilmar Machado acrescenta que os evangélicos ou protestantes estão congregados em várias denominações, representando cerca de 15% da população.
Newton Lima, do PFL de São Paulo, registrou as comemorações do Jubileu de Ouro da Igreja Luterana de Indaiatuba, fundada em 5 de outubro de 1952.
Newton Lima lembrou que a história da comunidade luterana, local se confunde com a própria história da região leste de São Paulo, porque muitas famílias de imigrantes alemães da cidade saíram de Campinas e Monte Mor.
Edinho Benz, do PMDB catarinense, destacou o início da segunda rodada de avaliação da implementação de ações do Programa Nacional de Controle da Dengue, que visa reduzir o número de casos da doença.
Edinho Benz também ressaltou a realização do Dia D, em 23 de novembro, com uma grande mobilização em todo o país para combater a dengue.
João Grandão, do PT, lembrou a morte de Dorcelina Folador, ex-prefeita de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, assassinada há 3 anos, por enfrentar interesses de uma oligarquia rural.
João Grandão enalteceu o empenho de Dorcelina para administrar a cidade com moralidade e preocupação social, assinalando que 30 de outubro tornou-se o dia municipal e estadual de luta, combate à violência e pela ética na política no Mato Grosso do Sul.
Wilson Santos, do PSDB do Mato Grossense, informou que a posição do Brasil no ranking sobre a liberdade de imprensa no mundo piorou. De acordo com a organização Repórteres Sem Fronteiras,
Wilson Santos acredita que a morte do jornalista Tim Lopes e do proprietário do jornal Folha do Estado de Mato Grosso agravam o quadro brasileiro.
Dr. Rosinha, do PT do Paraná, defendeu a extinção da Ordem dos Músicos do Brasil, entidade que, em sua opinião, serve apenas para arrecadar dinheiro e explorar artistas brasileiros.
Dr. Rosinha conta que, para se tirar uma carteira como profissional, basta pagar propina aos diretores.
Comissões.
Conferência Nacional de Educação será realizada em dezembro.
A Câmara vai sediar entre os dias 3 e 6 de dezembro a Conferência Nacional de Educação. A deputada Yara Bernardi, do PT paulista, destaca a importância do evento para a pedagogia e explica a dinâmica das discussões.
Nós temos aí uma convivência, os números do IBGE e outras pesquisas mostram quase que 50 milhões de brasileiros adultos que passaram pela escola e não aprenderam, são analfabetos. E nós vamos fazer uma espécie de conferência diferente. Não só fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico já está dado dos problemas, dos macro problemas relacionados à educação no Brasil. Mas nós vamos fazer um julgamento. Por que ainda brasileiros que vão à escola, passam pela escola e não aprendem?
Yara Bernardi explicou que nesse julgamento os réus serão a pedagogia, a mídia e a política econômica. Os participantes querem apurar se esses setores impõem obstáculos à aprendizagem.
Yara Bernardi alertou ainda para as falhas do sistema de ensino de progressão continuada, que devido a uma aplicação errônea, vem permitindo que crianças passem anos na escola sem que sejam alfabetizadas.
Vereadores seguem exemplo da Comissão de Legislação Participativa.
A Câmara Municipal de São Paulo também criou uma Comissão de Legislação Participativa. A iniciativa, segundo a deputada Luiz Erundina, do PSB, é do vereador Ricardo Montoro.
A deputada, que foi a primeira presidente da comissão, ressaltou o trabalho realizado pela Assembleia da Capital Paulista, que no próximo dia 7 de novembro deve lançar uma cartilha sobre como as entidades podem sugerir leis.
Luiz Erundina defende que a participação popular no processo de elaboração legislativa deve se expandir por todo o Brasil.
Estamos dando passos, né, importantes, e quem sabe na próxima legislatura a gente consolide não só esse mecanismo aqui na Câmara, já está sendo criada uma no Senado pela senadora Marina Silva, e eu pretendo continuar como membro titular da comissão, pelo menos eu vou disputar isso na minha bancada para eu continuar como membro efetivo da comissão, e se me for dado possibilidade, eu que pretendo viajar pelo país todo estimulando essas iniciativas e estimulando a sociedade civil organizada a se apropriar desse espaço.
João Eduardo Dado, do PDT de São Paulo, defendeu o projeto de sua autoria, que prevê a redução da taxa que pequenas farmácias têm que pagar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
João Eduardo Dado explicou que, em alguns casos, a taxa anual de R$ 500 é muito elevada.
Lincoln Portela, do PSL Mineiro, pediu apoio para o projeto de lei de sua autoria, que dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambiente.
O projeto visa garantir a boa qualidade do ar no interior de edifícios de uso público e coletivo, explicou Lincoln Portela.
Deputado cobra compensação por investimento em rodovia federal.
Clementino Coelho, do PPS, reiterou o pedido que fez há 2 anos ao Ministério dos Transportes para ressarcir R$ 500 milhões ao governo de Pernambuco, que aplicou verba do Estado na duplicação da BR-232.
O deputado reclama que o governo federal já ressarciu R$ 900 milhões ao governo mineiro pelos trabalhos de conservação da malha rodoviária estadual.
Clementino enfatiza que Pernambuco deve ser compensado por justiça e não por benevolência, acrescentando que a BR-232, estratégica para a economia da região, foi ampliada pelo governo estadual.
Átila Lins, do PFL, comemorou a aprovação do projeto que institui o Fundo de Desenvolvimento Socioeconômico Ambiental do Norte, que vai ajudar o Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Pará e Amapá.
Segundo Átila Lins, as verbas do fundo serão utilizadas somente na área rural dos estados.
Coriolano Salles, do PMDB baiano, expôs a situação de 495 famílias que vivem no conjunto Vila Serrana II, em Vitória da Conquista, ameaçadas de despejo pela empresa gestora de ativos da Caixa Econômica, que se recusa a regularizar os imóveis.
Coriolano Salles explicou que a questão dos mutuários está sendo estudada desde 1996, mas a decisão só foi tomada no dia 7 de outubro. O deputado quer um novo exame do caso para viabilizar uma solução adequada e humana.
A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O Ouvinte Quer Saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça a pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita de qualquer parte do país. Participe! 0800-619-619.
Deputado afirma que Lula vai realizar reformas.
Valdir Pires, do PT baiano, enfatizando que pela primeira vez um operário assume a presidência da República e afirmou sua confiança de que Lula vai lutar pelas reformas agrária e da Previdência e por um novo desenvolvimento econômico.
Para Valdir Pires, Lula representa a novidade, pois não participou dos ciclos históricos vividos pelo país e acrescentou que o novo presidente vai dar respostas às aspirações nacionais, enfrentando as injustiças e desigualdades.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, interpreta a visita do presidente eleito ao Palácio do Planalto, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal como uma preocupação de manter um relacionamento harmonioso com os demais poderes da República.
Para Mauro Benevides, a democracia foi consolidada com Fernando Henrique Cardoso. E agora cabe a Luiz Inácio Lula da Silva prosseguir a tarefa com equilíbrio e sensatez.
Doutor Heleno, do PSDB Fluminense, cumprimentou Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória e José Serra por ter mantido o entusiasmo mesmo quando as pesquisas apontavam um quadro desfavorável.
Após elogiar a atuação da governadora Benedita da Silva, doutor Heleno congratulou-se com o senador eleito pelo Ceará, Tasso Gereissati, acrescentando que o PSDB fará uma oposição responsável, aberta ao diálogo e ao entendimento.
Paulo Rocha afirma que o PT tornou-se o maior partido político do país devido à dedicação dos militantes, que ajudaram a eleger Lula para a presidência da República com a maior votação da história.
Paulo Rocha analisou o desempenho dos petistas no Pará, que apesar dos ataques do governo local e do uso da máquina administrativa pelo adversário, saíram fortalecidos do processo.
Lael Varela, do PFL Mineiro, por sua vez, avalia que a onda vermelha, comemorada pelo PT no primeiro turno, não se confirmou no segundo turno, porque a população quis impedir que o Partido dos Trabalhadores obtivesse muito poder.
Lael Varela assinala que a votação recebida por Lula não correspondeu às derrotas do partido nos governos estaduais, acrescentando que os eleitores preferiram garantir a estabilidade e evitar mudanças bruscas.
Pedro Irujo, do PFL baiano, agradeceu aos eleitores que o reconduziram ao quarto mandato como deputado federal.
Na opinião de Pedro Irujo, o maior desafio para os próximos quatro anos no Congresso Nacional é apoiar o governo para a implementação das reformas necessárias para o desenvolvimento econômico e o resgate da dívida social.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, por sua vez, dirigiu seu agradecimento à população da Zona da Mata, Agreste, Sertão e região metropolitana de Recife por sua reeleição.
Fernando Ferro também defendeu a reforma política com o financiamento público das campanhas para combater o abuso do poder econômico.
Presidência.
A Câmara deve começar a votar amanhã as 30 medidas provisórias e os 4 projetos com urgência constitucional que estão obstruindo a pauta do plenário.
A expectativa do presidente da Casa, Écio Neves, é que a pauta seja desbloqueada até o final de novembro. Assim, já na primeira semana de dezembro, os parlamentares começariam a votar uma nova pauta.
Os líderes do governo, o deputado Arnaldo Madeira, do PSDB e do PT, deputado Paulo, vão negociar junto às demais lideranças os projetos que deverão ser priorizados.
O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Humberto Souto, fala sobre o encontro dos dirigentes do TCU.
No mês passado, o Tribunal de Contas da União realizou em Brasília o 24º Encontro de Dirigentes da Casa. O evento reuniu os titulares das unidades do Tribunal nos 26 estados e os demais dirigentes das unidades sediadas em Brasília. O encontro teve como objetivo principal debater as diretrizes e o plano estratégico do Tribunal para o ano de 2003, tendo na mira o interesse público e a regular gestão dos recursos federais em benefício da sociedade brasileira. Durante essas reuniões, que acontecem anualmente, são também discutidos os trabalhos de fiscalização a serem realizados nos projetos governamentais de maior relevância, complexidade ou alcance social, visando, inclusive, o combate à corrupção.
Este foi o pronunciamento do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Humberto Souto.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.